prorrogação. Com Bruno Gouveia.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa.
Pedro Pessoa, balança o coração da gente.
Daniel Parreira.
Daniel é melhor que Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem uma noite longa. Vamos contigo.
Renan Sampaio.
Sampaio, pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai da frente. Sai porque o Luiz fecha com a gente.
Muito, mas muito, mas muito bom dia, você ligado na audioativo.com. Este é o Prorrogação, o programa que tá aí na nossa audioativo.com. Você que gosta de brincar aí pela internet, pode acessar lá www.audioativo.com, acessar os nossos programas, o Futebol e Mulher, e principalmente o Prorrogação, é lógico, não vou ficar fazendo propaganda dos outros aqui à toa, né? Vamos escutar aí o Prorrogação. No programa de hoje, vamos falar de Fórmula 1. É o dono da equipe aí, o austríaco Mate Schitz, afirmou que a RBR... Da RBR. Afirmou que não deve fazer jogo de equipe. Além disso, vamos falar dos clubes do Rio, né? A rodada que começa hoje, quarta-feira. Segue aí no sábado e no domingo. E Copa Sul-Americana. Principalmente futebol, né? Isso.
Sim.
Começando. É isso aí, galera. Brunão, fala pra gente qual é essa trilha sonora aí pra passar pro público.
É do Joe Satriani,
isso aí.
Summer Song, o clássico das transmissões esportivas radicais, né?
É verdade, né,
sempre
cara?
Sempre toca, cara. Impressionante.
É verdade. Você que já te passei o microfone aí, fala logo, Brunão. Seu destaque inicial.
Meu destaque, cara, vai pro Cruzeiro ainda na luta pelo título, né?
Exatamente.
Não podia ser diferente meu destaque.
Lembrando que o Bruno, além de comentar no programa, que cadeira cativa, também comanda a nossa mesa de som e tá comandando muito bem, Brunão, que, pô, vem dando um show aí.
Tamo não.
Tá mandando sim. E a nossa convidada especial.
Opa!
Ani Ribeiro, que está
fala
aqui.
Fala aí, meninos.
Ani Ribeiro, passei o microfone pra você, o seu destaque inicial. Pode falar, o microfone é seu. O que você tem vontade de falar? Eu sei que você é botafoguense, doente. Não é isso?
Muito obrigada. Não, e o meu destaque inicial é justamente tendencioso, né? Meu destaque é o Botafogo, porque embora tenhamos um jogador meio malandrinho, que fica fazendo besteira e pode estar com o pé na cova.
Você quer falar quem é esse jogador?
Olha.
Pode falar?
Pode falar quem é esse jogador.
Nosso querido
Filho
Jobson.
Filho do trabalho.
Nosso querido Jobson, que dá trabalho ao Papai Joel, né?
Isso, exatamente.
Com as suas malandragens por aí, fica fazendo besteira depois do jogo, durante o jogo também, quando não mete gol. Então, o que eu queria destacar é o seguinte, apesar do nosso empate, né, lá com o Avaí em 0-0, botafoguense, supersticioso e que não perde esperança, tá aí apostando na Libertadores, né? Afinal...
Não só a Libertadores, mas também o Botafogo tem 1% de chance de título, né?
Ah, a Libertadores. Ah, 1% é bastante coisa, assim.
É.
Em uma rodada pode mudar, né?
É considerável, mas né, a distância...
Eu, como botafoguense insistente, eu também confio nesses 1%, mas também, como botafoguense realista, eu tô acreditando na Libertadores.
Não, a Libertadores tem... O Botafogo tem 40%, 50% de chance de ir, aí eu acredito pessoalmente que vá. Agora, o título, 1% é uma chance pequena, mas tem, né?
É.
Por que não?
Mas
o Botafogo vai ficar para depois. É, lembrando que uma notícia muito boa, né, Brunão? Pra gente que gosta de rock aí. Rock in Rio, ano que vem, em setembro. E pro pessoal de casa que tá ouvindo o programa agora, pode escutar durante o programa aí o Metallica, não é isso?
A qualquer
Metallica.
Momento.
A qualquer momento pode pintar o Metallica. E a gente gosta de ressaltar que o Metallica foi a primeira atração internacional confirmada no Rock in Rio do ano que vem, em setembro. Pra quem gosta, então, aí vai a homenagem ao Metallica, que vai correr durante o programa. Mas vamos falar agora de Fórmula 1.
Fórmula 1.
Nosso primeiro tema agora é Fórmula 1. Fórmula 1. É bem, o que eu selecionei aqui pra jogar pra nossa mesa de comentário é o seguinte, né? Lembrando que no último GP Brasil, vitória do Vettel, segundo lugar Weber, não é isso? É, pô, é um trava-língua, né? Vettel, Weber e em terceiro Alonso, então dobradinha da RBR. Mas nos jornais de hoje, o dono da equipe RBR, o Mateschitz, que eu lembro muito, sim, vagamente desse nome, mas acredito que seja o dono da Red Bull mesmo, né? Da marca. Né? Porque ele é austríaco, a Red Bull é a marca austríaca. Mas enfim, o dono da RBR afirmou: o que tiver de ser, será. Né? Ele deixou claro o seguinte: que a equipe não vai manipular, né? não deve mexer no jogo de equipe, que tudo deve correr do jeito que os pilotos, né, acreditam que seja o certo, e que não vai fazer igual a Ferrari costuma fazer. Bem, não sei se é a decisão mais certa a fazer, porque o jogo de equipe comprovadamente dá certo, porque eu estava até vendo o Ben Amigos na segunda-feira. Teve uma corrida, acho que foi na Alemanha, né, que se o Massa não tivesse deixado o Alonso passar a distância entre o Alonso e o Weber, estaria de um ponto. É. Não é isso? Então, assim, o jogo de equipe funciona. Mas também é aquela coisa, o Vettel e o Weber não se dão, né? É. Vídeo aí a vitória do Vettel e ele, os dois saindo do carro assim. Se o Vettel não fosse lá cumprimentar o Weber,
amigável.
É, eles iam ficar por isso mesmo, assim, os dois não se dão. Então, eu não sei qual é a postura que a RBR vai pressionar os dois pilotos a fazer esse jogo de equipe. Acredito que os dois também não vão ceder. Então, eu acho ruim pra RBR, pode acabar nessa brincadeira aí perdendo o título pro Alonso. O que você acha?
Ou seja, né? Quem vencer ganha.
É, quem vencer ganha.
mais ou menos isso. Dos dois, mais ou menos. Porque o outro.
Dois...
Não, peraí. Não, eu acho que é esse mesmo. Dos dois, se fizer a dobradinha ali, se inverter, acho que não.
É porque o Alonso. Que o Vettel ganha de qualquer
história,
jeito, né?
Porque o Alonso também, ele tá muito perto, né, cara?
Não,
acho,
tem caminhado.
Que tem que chegar em sexto, não é?
Não, aí depende da combinação. Por exemplo, se o Weber ganhar, acho que o Alonso não pode nem chegar ao terceiro lugar, né? Tem umas combinações. Lógico, pro Weber, a melhor combinação pra dar RBR, né, no título mundial de pilotos, é o Weber, né? Ele ganha a corrida e o Alonso não chega em terceiro. Agora, se o Vettel ganhar, a combinação fica mais difícil ainda. Porque lembrando que o Vettel é o segundo colocado, é o terceiro colocado, né? Então, eu não sei. Assim, tá bem encaminhado pro Alonso. Acredito que ele vá mesmo ser campeão.
Também acho.
Eu não sei. Andy, nada pra falar?
Vale, vale.
Você não gosta de Fórmula 1, né?
Vale ressaltar que é a decisão mais honesta por parte da RBR mesmo, né, cara?
É honesto.
Pode ser desfavorável, mas, pô, eles já ganharam o Mundial de Construtores, né? Então a parte deles tá feita. Agora, os dois pilotos que briguem.
É isso que eu tava pensando.
Pelo
por isso
esporte
que quem
mesmo.
Ganhar, ganha, né? Assim, a RBR já tá lá com o Mundial de Construtores. Uhum. Piloto agora é uma competição pessoal.
É, né? Exatamente. É, eu acho que vocês falaram certo. Pra RBR, que já foi campeão do Mundial de Construtores, beleza. Mas assim, eu ainda acho que o título do Mundial de Piloto, você ter um piloto campeão...
Ah, é muito mais importante.
É muito mais importante.
É o que fica pra história mesmo.
Mas há quem bote nessa história aí a discussão ética, né? É mais ético, né? Você não fazer
aí
jogo de equipe.
Nosso,
é complicado. É complicado, assim, é uma discussão complicada, se é mais certa, se é mais ética, né? Deixar a corrida correr e não fazer jogo de equipe. Mas eu acho que nessa brincadeira a RBR pode ficar sem o título, né?
É.
E
tem muita chance de ficar.
É, bom pra Ferrari, o Alonso tá na frente, eu acho que o Alonso vai ser campeão mesmo.
Cara, só um...
Adendo, né?
É um adendo, um comentário sobre
um
o resultado do Grande Prêmio do Brasil, cara.
Pode falar.
Dobradinha da Red Bull, primeiro e segundo. Um carro da Ferrari em terceiro.
Isso.
Quarto e quinto, dois carros da McLaren.
Hamilton e Button.
Cadê o outro da Ferrari?
Massa? Cara, o Massa
alguém
vai acabar em 14º, cara.
Que ridículo, cara. Ridículo.
Cara, é exatamente...
Depois que acertaram a mola na cabeça dele, acabou Massa,
ficou
cara.
Descompensado, né, o
acabou
menino.
Massa.
Cara, exatamente. Cara, e é o que o Jornal Globo estava discutindo na segunda-feira. Foi o pior desempenho dos pilotos brasileiros desde 2003, ou 2001, não sei.
Devia ter o quê? Bernoldi?
É, que era Burt, né? Nem sei. Né? É. Mas assim, é o pior desempenho. O Massa foi 14º. Não, o perdão. Foi o Barrichello, 14º ou 13º. O Massa atrás do Rubinho ainda. Uma posição atrás. Aí depois, assim, lá nas últimas, de Graça e Bruno Senna.
Aí é outra categoria, né, cara?
Cara, foi...
Não, aí ainda não é Fórmula 1, entendeu?
Aí já é GP2, né?
Tem rebaixamento?
Tipo, passou do 16º, é GP2. Gostei. Vamos falar de futebol. Esse programa só fala de futebol, meu pessoal só gosta de futebol. Vamos falar do Botafogo.
Botafogo.
É isso aí.
Olha, deixa eu falar só um negócio, porque assim, Fórmula 1 é o esporte mais emocionante, tá? Nas ultrapassagens. Então, não dê... Não é que o povo ama
só
o futebol.
Só tem pouca ultrapassagem.
É. Oi?
Só tem pouca ultrapassagem.
É, hoje em dia tem menos.
Pois é, exatamente.
Do que deveria ter.
Entendeu?
Né?
Fórmula 1 ainda é um esporte emocionante pelas poucas ultrapassagens, né?
Então vamos, Botafogo?
Botafogo. Gostei, Anderson.
Vamos.
Botafogo, campeão desde 1910.
É isso aí, o Fogão pega o Ceará hoje no Castelão, às 9h50. Lembrando que a 35ª rodada começa hoje. Segue no sábado e acaba no domingo, mas Botafogo e Ceará hoje. Anny Ribeiro, botafoguense
Botafogo,
doente.
Vai... Ceará hoje.
É.
Ceará hoje.
Ceará hoje. Fala ali do seu time.
Olha, eu aposto que o Botafogo vai sair vencedor nesse jogo. Porque assim, não que seja uma memória futebolística, porque eu não tenho, eu sou mulher... Há exceções.
Olha.
Não, calma. Há exceções.
Inclusive,
isso que eu ia falar.
No programa da Audioativo.com.
Exatamente. Futebol Mulher tá aí pra provar o contrário.
Sabe, eu ia fazer essa propaganda, mas aí vocês não deixaram. Tudo bem.
Desculpa.
Tá. Você pode reiterar a propaganda.
Então, Futebol e Mulher, Audioativo.com, eu sou uma exceção. Aquela que não tem memória futebolística, entendeu? Mas tô aqui pra falar do meu time de coração. Seguinte, né? Como eu falei no começo, essa coisa do Botafogo ser... O botafoguense ser esperançoso... É, eu acredito numa vitória, assim, eu não tenho memória futebolística, mas como a gente já conversou antes, né, vide a tabela, o Ceará não tá nesse desespero de rebaixamento ou de Libertadores.
Lembrando,
certo?
Que o Ceará é o 12º,
né?
Isso.
Então eu acho não mais fácil, mas menos difícil. O Botafogo sai vitorioso nesse jogo de hoje.
Eu acho que concedeu. Eu também acredito na vitória do Botafogo. Mas é mesmo pensamento que você. O Ceará é o meio da tabela. O Ceará é o 12º com 44. O Ceará não briga mais por nada, né? Quer se manter ali na zona da Sul-Americana. E acredito que vai se classificar mesmo. A diferença do Ceará para o Flamengo, que é o 13º, é de 4 pontos. E o Botafogo precisa mais, né? Até para se manter. Porque a briga ali com o Atlético Paranaense, com o Grêmio, tá ponto a ponto. E o Botafogo tem mais time, né? Apesar do Ceará jogar em casa, o Botafogo tem mais time. Aí você vai falar, mas o Avaí também era fraco. Mas é aquela coisa, o Avaí, tanto o Ceará como o Avaí jogam em casa, os dois são muito fortes em casa. Agora o Avaí tá desesperado, o Avaí precisava ganhar.
Tem um objetivo ainda.
Né? Tem um objetivo. Agora o Ceará não briga por nada, entendeu? E o Ceará no Castelão, assim, é bom, mas o Flamengo deu um calor neles lá, né, cara? 2-2, e o Flamengo jogou muito mais do que eles, no meu modo de ver. Mas...
Agora, Botafogo é. Você falou, Botafogo tem mais time. Tem mais time e menos time, né? Tá cheio de desfalque aí. Suspensão, é lesão, galera lá no departamento médico, né?
Mas. Cara, o Botafogo conseguiu fechar um elenco legal, cara. Acho que o Botafogo ainda tem uma unidade, entendeu? Diferente dos outros anos, por exemplo, de 2007, eu gosto sempre de lembrar. Que tinha um time massa, né? Zé Roberto, Dodô. Aí saiu um ali e não tinha peça pra botar. Que foi o que aconteceu. O time nem chegou aí pra Libertadores. Mas eu acho que esse ano tá diferente, pô. O Joel, cara, eu senti ele no Bem Amigos, assim, muito confiante no time. Ele tá feliz. O Botafogo, inclusive, quer renovar o contrato dele. Mas aí ele, malandrão, falou: não, vamos discutir isso agora, não. Isso não é a hora de discutir isso. Ele já tá pensando no ano que vem na Libertadores, né? Boa.
Valorizaçãozinha boa pra ele.
É.
Como diz meu pai, Joel tem estrela, né?
Joel tem estrela.
Solitário,
mesmo.
Solitário, mas tem estrela.
Mas só lembrando que nas próximas rodadas, Botafogo pega o Inter. Né, na 36ª rodada, o Botafogo pega o Inter, depois pega o Inter em casa, no Engenhão. Depois o Botafogo pega de novo no Engenhão o Grêmio Prudente, molezinho. O Grêmio Prudente até lá já vai estar rebaixado. E encerra no Olímpico contra o Grêmio. E aí é disputa direta pela Libertadores.
E
né?
aí vai ser Grêmio heavy Botafogo. Metal, hein?
Putz, Grêmio e Botafogo no Olímpico. Complicado.
Rock and roll pesado.
Quer falar mais alguma coisa do Botafogo? Nada. Bruno, vamos trocar de time então.
Então vamos.
Quer falar do quê? Flamengo?
Flamengo.
Vamos de Flamengo então.
Pode ser.
O Flamengo, que é o 13º colocado, 40 pontos, ainda tá ali na zona da Sul-Americana, pega no sábado o Atlético Mineiro na Arena do Jacaré. Brincadeira, amigo. Olha que jogo difícil, cara. Sporting Bet, eu já não tô apostando mais nada no Flamengo, não aposto mais. Complicado.
Apostar com o coração é difícil, né, cara?
É, apostar com o coração é difícil, é verdade. Eu, sinceramente, não acho que o Flamengo vence o jogo, não. Ou empata ou perde. O Atlético Mineiro tá precisando demais. O Atlético Mineiro é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 36, mas tá colado com o Guarani, que é o primeiro da zona de rebaixamento.
Ou seja, tem que correr da zona do rebaixamento.
É, tem que fugir dali, assim, fazer os 3 pontos de qualquer maneira. O Flamengo tem 40, né? Nessa rodada ainda não entra na zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro precisa muito mais e joga em casa, então acredito que o Flamengo tropece. Feio. Você, Bruno?
Sério?
Eu acho, cara.
Você acha que vai perder feio?
Acho
mesmo?
Que vai perder feio lá
tipo,
dentro.
Tipo, sei lá.
3-0, assim.
3-0, igual eu que acho. Foi no Maracanã.
Eu acho, cara.
A gente tá em sintonia. Pensei 3-0 também, hein?
Tem uns anos aí que foi 3-0 aqui, né?
Cara, ainda mais o Obina e Diego Tardelli, cara. Os dois que vieram de lá.
Os caras com ódio, né?
Os caras devem estar puto da
sangue
vida.
Tem rancor no coração.
Os caras... Tá, eu sou suspeito, né?
Você é cruzeirense. Não vai torcer pro Atlético nunca, né?
Não. Empatezinho, né? Acho que empatezinho.
Não sei, cara. E você,
ambos Anny? Marcam, ambos marcam.
Ambos
pode,
marcam.
Pode jogar isso aí no Sporting Bet.
É, isso é boa, né? É, empate boa. Não tem aposta, então. E você, Anny?
Olha, você falou aí de perder feio. Eu tinha pensado num 3-0, assim. Embora eu não queira, né? Assim, eu acho que... Cara, embora seja o Flamengo, né, gente? Assim, perder feio é sempre muito doloroso. Então, vou apostar, assim, num...
2-0 pro Atlético.
É.
É, beleza. Tá mais ou menos na minha. Pedro Pessoa acabou de chegar aqui, chegou atrasadinho.
Tá na hora.
E aí, meu irmão, tudo tranquilo?
Beleza, cara, como é que tá?
Pô, chegou na hora certa, falando do Flamengo.
Eu tava na aula, cara, não tenho essa vida boa de vocês, não.
Tá bom. Senta ali, cara, pega o microfone, vamos falar.
Só não sei.
Boa, você.
Aproveita.
Aproveita
e
eu fico aqui
com o Luiz. Então, beleza, vamos segurar um pouquinho pra falar do Flamengo. Flamengo Atlético Mineiro, sábado. O que você acha?
Eu acho que eu comprei meu tijolinho ontem e minha parte já tá feita. Agora eu bato esses filha da puta dar um jeito aí no time dentro de campo, que tá brabo, amigo. Tá desanimando muito.
Filho do quê?
Filho da puta. Eu acho só complicado, Bruno, porque a gente sempre fala aqui que futebol é um negócio que depende muito de resultado, né? Só que agora os mocos estão com a faca no pescoço mesmo, não tem jeito, né? Então acho que eles têm que resolver, Luiz. Sábado é sábado e não tem outro jeito. Esse negócio de que 4% não é nada. Não, 4% pode se tornar 50% se perder pro Atlético no sábado. Então empate lá é tipo título de 2009, entendeu?
E explica, né, o tijolinho, Pedrão. Explica pra gente. Pro torcedor do Flamengo, que o Flamengo acabou de lançar, não é isso? Projeto pra construção do CT.
Isso, o Flamengo lançou a campanha do tijolinho ontem, vendendo cada tijolinho a R$250. E o torcedor compra um tijolinho, são 25 mil tijolos. E... cada tijolinho vai ter o nome do torcedor, você grifa seu nome lá, na verdade eles grifam, né? E aí esse tijolinho vai fazer parte de um muro gigantesco que vai...
23 mil tijolos.
Né? É. São 25, não são 25? 25. Acho que são 25. Que vão ficar em volta do campo e tal, e lá no CT, e aí você vai ter certeza que você fez a sua parte. Assim, é só pra gente participar, porque o muro mesmo, a composição do muro não corresponde nem a, sei lá, 20% do valor do CT mesmo, entendeu? Então, é só pro pessoal de alguma forma participar. O próprio Henrique Brandão, vice do Flamengo ontem de marketing, falou isso. Mas vale a pena. Pro torcedor que acha que tem que, de alguma forma, ajudar o Mengão, vale a pena.
Bacana, deixar essa... lá registrado o amor pelo time, né, gente?
E essa coisa do Zico? Se reaproximar de novo do Flamengo, ele saiu de lá meio manchado, agora ele voltou.
Pô, você tem que o Pedro pra falar do Zico.
Eu quero falar, cara. Ó, Pedro. Ó, porque o Pedro é a opinião contrária à minha, pô. Importante.
Eu acho o Zico muito contraditório, sempre disse isso aqui. Eu acho o Zico um cara muito preocupante, porque... o Zico uma hora se aproxima, uma hora ele sai de perto, então ele é um cara que parece que tem medo de responsabilidade, sei lá, ou pelo menos medo de se responsabilizar com qualquer coisa que vincule o nome dele ao Flamengo. E acho que ele agora vai começar a fazer só essas aparições pontuais, né, Luiz? Nessas campanhas, assim, e tal. Eu te garanto que se o Flamengo fosse campeão brasileiro esse ano, ele ia aparecer aí de alguma forma pra falar que ele fez parte disso. Então, é, o Zico, pra mim, é meio um cara meio problemático.
É, ele saiu mal do Flamengo, agora ele voltou, se reaproximou pra, essa, pra construção do CT. Isso aí, cara. Sempre o que dizia do Zico nesse momento. É grande ídolo e ponto, né? Agora, como dirigente, ainda não mostrou muita coisa. Vamos trocar de assunto? Vamos falar do Vascão. Não. Bota o Vascão aí, Brunão.
Vascão. Só achar aqui.
Vascão. Vascão que joga no domingo contra o São Paulo em São Januário. Jogo dificílimo pro Vasco, eu acho. E acredito que o Vasco não ganha esse jogo. Não sei porquê, alguma coisa me diz que não ganha. O Vasco, lembrando que é o 11º colocado, com 45 pontos. E o São Paulo é o 9º com 50. O São Paulo tem uma chance aí de reduzida de ir para Libertadores, mas tem chance. Então tem, vai brigar até o final por isso. Não é isso?
Isso aí.
Você também acredita, Bruno? Que o Vasco
acredito,
perde o jogo?
Acredito. Acredito, sim.
Anne, Vasco e São Paulo.
Vasco e São Paulo no Morumbi.
Vasco e São Paulo.
Acho que não dá, não, hein, gente?
Em São Januário. Vasco e São Paulo em São Januário.
É. Em São Januário?
São Januário.
É possível. Se fosse no Morumbi, eu não ia nem apostar, não, cara. Eu tenho medo do Morumbi. Tenho medo do São Paulo no Morumbi.
É, eu não sei. Pedro, fala aí, Pedro. Pega o microfone lá, Pedro, com a Anne. Senta lá, cara, com ela. Vamos conversar, cara. Sua opinião é importantíssima, cara.
Vasco, São Paulo.
Vasco, São Paulo, Morumbi.
Cara,
não, São Januário.
São Januário.
Morumbi,
cara,
direto.
Cara, parece que é jogo de cego, né? Ninguém quer nada mais de campeonato. Acho que o campeonato já acabou pros dois. Não dá
São
não,
Paulo,
cara.
São
dá
Paulo
não,
ainda
dá
quer.
Não. Dá não, não, cara.
Ele ainda
São
quer.
São Paulo não chega nem a quarta vaga e a quarta vaga ainda tem 50% de chance de ser brasileira mesmo, de ser uma vaga na Libertadores. Ah. Então,
mas
é,
sonha
é
ainda,
igual o, sei lá, o Santos sonhar com o Campeonato Brasileiro ainda, sei lá, um negócio mais distante. Então acho muito complicado pro São Paulo tentar alguma coisa. Acho que o São Paulo tá muito mais preocupado em já começar a pensar em 2011, ontem mesmo o Capejani começou a falar isso. E no Vasco a preocupação é lutar pelo PC agora, né? É,
exatamente.
Tá todo mundo querendo um computador novo, então o pessoal já tá começando a trabalhar. Não, tô zoando. É, a preocupação agora é... Os jogadores são muito apegados ao PC, né? Eles são muito ligados ao PC. E esse negócio de surgir boato de que a corda estaria no pescoço do PC é meio perigoso, né? Então, ele mesmo deu uma desanimada uns 15 dias, né? Quando vaciou contra o Prudente aqui no Rio, ele ficou meio preocupado.
O pessoal
e tal.
Começou a botar uma pressão achando que ele ia sair. Isso. Porra, desanima
cara,
o cara, né?
O cara tirou o time do Vasco pra rabuda, meu. O cara saiu do Ceará em o nono, décimo, foi passar um Januário e pegou um rabo de foguete do cacete.
Não,
o Ceará, pegou
quando
o
ele saiu, não tava em nono, não.
Não, cara, tava em segundo, terceiro, cara. Terceiro,
então,
quarto.
Saiu lá assim. Em cima com o Ceará, que eu quis dizer assim, o Ceará tava bem pra cacete, ele. Largou o Ceará, veio pro Rio pegar esse pombo sem asa aqui em São Januário, um caldeirão.
Acertou
do cacete, um inferno do cacete no Vasco, pra tirar o Vasco da... Porra, aí o cara empata 3 jogos, aí vai demitir o cara. Essa mentalidade estúpida, principalmente aqui no futebol do Rio, de que os caras têm que dar resultado rápido, imediato. Queriam o quê? Que o cara tirasse o... Só porque o Joel fez isso no Flamengo, tirou o Flamengo do rebaixamento e levar pra Libertadores, queriam que o PC fizesse a mesma coisa também.
É, complicado.
Tipo, a preocupação do Vasco era não cair nas 10, 15 primeiras rodadas do campeonato.
Uh-huh.
E porque o cara tava começando a se distanciar da Libertadores, o pessoal já tava querendo começar... Ou seja, o cara não teve nenhum planejamento, ele não teve nenhum tempo de pensar na montagem dele. Elenco, de trabalhar com esse elenco, e nego já queria que ele desse esse resultado assim, brincadeira, né?
Não,
cara?
E também outra coisa, depois que o. Depois da parada pra Copa que o Vasco começou a contratar e trouxe Felipe, não sei, Éder Luiz, não sei o quê. Nego jogou na mão dele e falou: ó, cara, agora você se vira, agora. Pô, a gente tem time de pra ser campeão.
Foi um dos únicos times que os jogadores que chegaram no meio do ano encaixaram. No Brasil inteiro os times tiveram dificuldade. O Sobis até hoje não encaixou no Inter. O Flamengo tá com o Renato mulambento aí, o Diogo, o David também, tudo mulambo. Os times do Rio, exceção acho que do Vasco, todo mundo que trouxe, o Botafogo trouxe com o zagueiro, não sei o que, Rosário aí, que de vez em quando joga também.
Uhum.
O Fluminense tem os problemas com o Deco de lesão, com o Emerson também. Então, você vê que no Brasil inteiro os jogadores tiveram dificuldade de readaptação. No Vasco, eu não sei se o PC tem parcela de compromisso com os jogadores em relação a isso, mas os jogadores encaixaram no time do Vasco. Uhum. Chegaram rápido e encaixaram no time do Vasco.
É, mas o grande problema é que eles encaixaram, mas aí o pessoal achou que o Vasco tinha time pra ser campeão. E aí começaram a cobrar dele, né?
Porque
E aí que
caiu o
grande
também,
problema,
né, cara?
Né, cara?
Nome também, né, cara?
Não, por causa de nome, mas é assim.
Porra, Bruno, mas o Vasco
o torcedor só pensa nisso, né, cara?
Pois é, mas reforçou o time e tal.
Mas o torcedor ajeitou, só pensa nisso,
ficou ajeitadinho,
né, cara?
Aí o pessoal já acha que vai ser campeão.
Assim, o Vasco ficou. Mas o Vasco também ficou, lógico, uns 13 jogos aí sem perder, mas só empatando, entendeu? E empatar não é grande coisa no campeonato. E aí, pô, o Felipe
Botafogo,
veio lá da Arábia.
O Vasco é um dos times que mais empatou no campeonato, né? Aí, o Botafogo é o que mais empatou, mas o.
Pô,
o Vasco acho que
é
o segundo, terceiro.
É, segundo ou terceiro.
É, acho que o Palmeiras também empatou muito, tá?
Complicado. Lembrando que o PC foi suspenso ontem, né, na STJD. Vai ficar dois jogos de fora.
É, por o conta PC das... e o Corinthians também,
PC...
né? O Corinthians perdeu o mando de campo.
E o PC e o Dedé, né? Já só que o Dedé já cumpriu
também,
um jogo.
Perdeu os pontinhos também, né, Corinthians?
Podia.
Perdeu os pontinhos.
O Fluminense podia, sim, porque não.
Mas o PC vai ficar suspenso agora por dois jogos. E o Dedé por dois também, mas o Dedé já cumpriu um. Provavelmente contra o São Paulo não deve jogar. O Fagner... também tá suspenso por ter sido cartão amarelo.
Fagner tá tatuagem irada, moleque. Acho muito irada a tatuagem do Fagner.
Qual dela? Mas, pô, no braço, fechou o braço. Isso, tá? Mas, o Zé Roberto volta e é uma grande reforço. O Zé Roberto fez falta no Clássico. E é isso, o Vasco... E... Lembrando, só, vamos só lembrar os jogos do Vasco, rapidinho. O Vasco pega depois o Cruzeiro. O Vasco pega o Cruzeiro no, na próxima, na 36ª rodada, lá na Arena do Jacaré. Depois joga contra...
Na casa do Renan, o quê?
Na cara do... Na cara de...
Ah, o quê?
Na Arena do Jacaré.
Ah, tá.
Depois pega o Corinthians. Pô, coitado do Vasco, cara. Cruzeiro e Corinthians. Um atrás do outro. Beleza.
O Vasco
Corinthians
não tem nada a perder, cara. Pode perder os quatro jogos que não cai.
E depois...
Não queria eu estar assim.
É, e por último pega o Ceará em São Januário. E molezinha também. É, o Vasco tá... Começa a pensar no que vem, dar férias pros jogadores.
Agora, sem sacanagem, agora era hora de lançar a molecada toda, amigo. Botar uns 5 moleques no time titular.
Será que tem
aí
molecada no Vasco?
Tem, cara, o tal do Jonathan, o moleque joga pra cacete, atacante rápido, habilidoso pra caramba.
Ah, é, dele eu lembro que
entendeu?
Tava
no bota aquele outro maluco que vive lá no campinho também, jogando.
Cara, vambora,
não tem
mano.
Aquele maluco
porra,
lá do...
Calma.
Aquele maluco
que... Dinamite deve ter 15 anos.
Pois eu falo. Dança, amigo, pô.
Sua vez,
não,
Pedro, sua vez.
Não, nem lembro mais o que eu ia falar. Não, eu ia falar que tem um maluco que eu gosto muito, que tá lá no Vasco, que não deve ficar pro ano que vem, mas eu acho que agora era de repente dar uma oportunidade pra ele, aquele cara que vive ali no campinho da faculdade, sabe? Quer que anda com o Marcelo? O Fumagalho? Podia botar ele aí no... Podia botar ele no... Não, é um cara que eu gosto e há pouco tempo você falou que não iam renovar com ele, né? Então, acho
Fuma.
Que de repente... É. E aí, acho que agora era hora de...
Eu fumo, pô. Qual é o
A Anne rindo. Olha a Anne rindo. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos passar pro último time, o Fluminense.
É.
Pro último.
O último
líder,
não, primeiro,
né?
É
o primeiro.
Os últimos, né?
Exatamente,
é
o último líder.
Vamos passar pro último time e falar do Prudente.
O Flu que pega o Goiás. Não é isso?
Paulo Ricardo,
Fluminense pega o Goiás no domingo. E além disso, pode contar com a volta do Fred e Deco. Que eu não acho que.
E o Emerson
acrescenta
também,
tanto
né?
Assim. Mas, e o Shake, né?
Né? Ele ia
eu esqueci do cara, é verdade.
Acrescenta, Shake.
Pô, o Shake acrescenta. Agora o Deco demais, é né? Duvidoso e o Fred, amigo. Se ele der uma esticada assim, o panturrilha dele vai
se
pra merda de
botar
novo.
Se o pé no chão, ele já era.
Então, mas eu acho que mesmo assim é um jogo muito fácil pro Fluminense. O Fluminense joga em casa no domingo e jogo moleza. Anne. Fluminense e Goiás no Engenhão. Jogo valendo título. Fluminense é líder.
Opa,
jogo valendo título.
Valendo
Fluminense.
Título ainda não.
Título.
Ainda não.
O que você acha? Lembrando que o Goiás é o penúltimo.
É aquele esquema, né? Do time que tá das duas pontas. Né? Os dois estão precisando. Estão precisando ganhar. Então, assim, não vai ser fácil. Mas em casa, apoio da torcida.
Time
né?
Melhor.
O,
né?
Exatamente.
Time,
o time
bem melhor.
E também, embalado por estar em primeirão, eu aposto no Fluminense.
É, e o Goiás também tá conturbado, né? Eu acho que mandou o Jorginho embora. É. E aí o auxiliar, não sei quem é que vai. Eu acho que um tal de Arthur Neto, não é isso?
É.
Pô,
já sumiu
que é esse
o time.
Maluco,
já.
Cara,
não tem nem.
Cara, ele era técnico da Série B e tal, treinou os times do Campeonato Paulista também.
É. Fez um nomezinho.
É, neto do Zico.
Mas é isso, Pedro, fala aí. Fluminense e Goiás.
Ah, o Fluminense.
Sua
Fluminense.
Leitura.
Fluminense que é jogo perigoso, né, cara? Sabe aquele jogo que, tipo, tem que ter muito cuidado naquele passezinho pro lado? Eu lembro Flamengo e Goiás ano passado, a mesma história. O mesmo time, Flamengo jogando em casa. Era só ganhar pra chegar na última rodada tranquilo. Se o Flamengo ganhasse, ia chegar na última rodada contra o Grêmio, precisando só do empate, tá? Pum. Apagão e tal, time nervoso, porque nessas horas que o campeonato começa a aparecer de verdade, né, cara? Você vê aí o Globo.com, o Globo Esporte fez um levantamento da situação no campeonato no ano passado. São Paulo era o primeiro, o Flamengo era o quarto, encostou. É lógico, eram 4 pontos de diferença do quarto pro primeiro, mas hoje são 6, né? Mas, de qualquer forma, acho que é um dos jogos mais perigosos que tem. Não acho que o Fluminense vai perder, não. Lógico que não. Não sou besta de entrar no Sporting Bet domingo e botar só lembrando o pessoal que escuta audioativo.com, www.sportingbet.com.br. Mas eu não sou besta de entrar no Sporting Bet e botar dinheiro no Goiás ou no empate, sabe? Mas, de qualquer forma, é um jogo muito perigoso, Luiz. Acho
perigoso.
Se o Emerson, o Deco e o Fred voltarem mesmo, acho que, porra, fecha um dos times mais fortes do país, grupo, assim, os 11 primeiros. Eu acho que se não é o mais forte, é o segundo, o terceiro mais forte. E aí o Goiás entrando desmotivado e tal. O Goiás tem que se preocupar com aquele marginal ali na frente, aquele maluco que dá porrada em jornalistas, cacete.
Rafael Moura.
He-Man.
É. He-Man.
Tem que se preocupar só com esse maluco. Ele é o único cara que você tem que ficar ligado ali. Não sei nem se ele joga também, mas...
Joga.
Pô, o time do Goiás é muito fraco, meu Deus do céu.
O time do Goiás é muito ruim, cara.
O time do Goiás é muito...
Cara, só o Flamengo pra empatar com o Goiás aqui no Maracanã. Não, perder, né? Perdeu de 2-1 antes da Copa.
Foi o último jogo antes da Copa, o Flamengo perdeu aqui e lá empatou, né?
Ridículo, ridículo.
Eu quero comentar,
revoltante, cara.
Quero comentar Goiás.
Com certeza, velho.
Aqui. Acho que vocês devem prestar atenção em dois jogadores do Goiás.
Bernardo.
Marcão.
Bernardo.
O negócio do Bruno é o Bernardo.
E Jones Carioca.
Os dois do
Cruzeiro.
Eu vou explicar. São dois caras que eles foram emprestados pra ganhar experiência e tal, voltar.
Por quem, Bruno? Pode tirar essa dúvida?
Pelo Cruzeiro.
Ah, tá. Né?
Eles foram emprestados. Se eles, sei lá, hipoteticamente, o Bernardo vai e faz um golzinho de falta. Que é a especialidade.
Já pensou, moleque?
Especialidade. Goiás ganha o jogo. Ano que vem ele não volta pro Cruzeiro.
Oh, vira capitão e tudo.
Pô, é, exatamente, amigo.
Lógico, vira capitão
e ganha. Tem que garantir o pão do futuro, né?
Aquele golzinho.
Bruno, aproveitar que você tá falando.
Fala aí.
Corinthians e Cruzeiro, sábado.
Aonde que é esse jogo?
É, em Corinthians.
Lá em Corinthians.
Pacaembu, sábado, 7:30 da noite, Corinthians e Cruzeiro.
Aí
jogo
é,
do título
é
também.
É uma das finais. Quem perder tá fora.
Acredita no seu time? Aí
eu
que
acho
é a grande
que
pergunta.
Empate, os dois estão fora.
Será? Não,
será,
acho
cara?
Não.
Eu acho.
O Fluminense é domingo?
Não, acho que quem perder
Cruzeiro
tá fora.
Cruzeiro ganhando.
Eu acho que se empatar aí mesmo com o Fluminense, o jogo do Fluminense fica mais perigoso ainda.
É.
Porque o Fluminense entra relaxado, sabe?
É.
Não, quem perder tá fora com certeza. E um vai ter grande chance de seguir na briga. Agora, se empatar é bom
aqui,
pros dois,
o Cruzeiro
é um bom
ganha, ou se o Corinthians ganha, embala e continua brigando e tal. Beleza, mas o Cruzeiro tem a tabela mais difícil, cara.
Então vamos lembrar a tabela do Cruzeiro aqui. Vamos lá. 36ª rodada. O Cruzeiro pega o Vasco.
Beleza.
Lá na Arena do Jacaré, depois pega.
Vitória, tá, peraí.
Flamengo.
Tô com pena
lá
na
no Raulino de Oliveira.
Vai ter que fazer muita comida esse final de semana. A geral comer na casa do Renan.
E por último, pega o Palmeiras. Em casa.
Palmeiras em casa.
Então vamos lá, é Vasco, Flamengo e Palmeiras.
Aí, tabela difícil, cara.
Pô, cara, o Vasco não briga por nada, Palmeiras também não.
Brasileiros do último ano. Campeão brasileiro da Série B, o campeão brasileiro da Série A. Né?
Aí,
é difícil, jogo difícil.
E o Palmeiras, virtual campeão da
Sul-Americana.
Todo mundo tá falando isso, né?
Que a gente
todo
vai falar daqui a pouco, Sul-Americana,
tá
pra encerrar
todo
o programa.
Todo mundo de derra, né? O,
só porque o Kid
brasileiro
Bengala
campeão
lá tá metendo gol de falta todo... O Kid Bengala, pô, não é?
Golzinho, hein?
Parece.
Vacilo, cara.
Metendo gol de falta todo jogo, aí não.
Todo jogo tem que dar uma metidinha, né, Bruno?
É.
Bruno, mas a pergunta, ganha ou não ganha o Cruzeiro?
Olha, ano passado ganhou.
Ah, bom, agora fica mais tranquilo.
Ano passado ganhou. O time esse ano tá mais forte. Logo.
Não sei,
eu,
né?
Eu acho que sim, cara.
Logo 2-0 Corinthians, avisou se ele fala assim.
Pedro, o que você acha?
Cara, acho que vai ser um dos jogos mais sinistros do campeonato.
É difícil
não
de arriscar,
perco por
cara.
Nada.
Eu não
tipo, vai ser
no
muito
Sporting
bom.
Bet.
Não,
não,
nem a pau.
Sporting Bet não, tá louco.
Nem a pau.
Tá louco.
Mas vai ser um dos jogos mais maneiros do campeonato, mais emocionante. Vai ser aquele jogo que vai começar assim, tipo, 5 minutos, todo mundo atacando, todo mundo correndo, nego suando sangue e tá? tal. Rezo muito pro Milton Leite narrar esse jogo, vai ser sensacional.
Mas um chute, assim, se tivesse que dar um chute.
Um chute? Pô, chutava a Anne, cara.
Não,
tá mais perto. Ah, não?
Não, você não gosta dela, não, cara.
Não, porque tá mais perto,
boa,
né?
Cara.
Se eu fosse chutar em vocês aí...
Não, um chute, Corinthians ganha o jogo.
Não, acho não, cara.
Eu acho
não
que ganha.
Confio, continuo sem confiar no time do Corinthians, ainda mais... Olha lá. Mesmo sendo o time pelo qual eu torço agora na reta final do campeonato, com todo respeito ao Cruzeiro do Bruno, não, mas eu acho que...
Veja
é porque eu acho que o Cruzeiro do Bruno tá mais distante. Se o Cruzeiro tivesse mais na situação
do
Corinthians, eu torceria. Mas é porque... É um ponto faz muita diferença, cara. O Flamengo foi campeão com 1 ponto de diferença no passado, entendeu?
tá bom, tá bom.
E são os últimos resultados também, né? O Corinthians ganhou um clássico, o Cruzeiro, mesmo que tenha ganho, também tá vindo meio bambeando e tal. Eu não confio no Cuca, cara, sei lá.
É,
eu torço muito no Cruzeiro também.
Lembrando que o Bruno falou no início do ano, né?
Olha, eu não confio no Cuca, cara. Não confio no Cuca.
Mas ele monta bons times. Ano que vem a gente vai pra Libertadores e vai ganhar.
Ele vai perder na final.
Ele é demitido antes disso.
É.
Ele vai ser demitido antes.
Exatamente.
Anne, Corinthians e Cruzeiro.
Sem embasamento teórico nenhum.
Aham. Chuta, chuta,
eu
chute.
Não, assim, não vou estar... placar não, mas eu acho que dá empate, assim, sabe? É, tipo, tô em cima do muro,
mais
não
cima
quero
do muro,
me comprometer.
Né? Beleza, empate. Cara, mas pra acabar o programa, vamos falar de Sul-Americana.
Sula?
Sul-Americana.
Fala de Sul-Americana.
Só um parênteses aqui. Um parênteses aqui é o Copa Sul-Americana, que tem Palmeiras e Atlético Mineiro jogam hoje.
Palmeiras, né?
Joga hoje à noite no Pacaembu. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1. Lá na casa do Renan, na Arena do Jacaré.
Eu gosto de meter gol no Atlético, amigo.
E o Palmeiras, cara, o Palmeiras joga por um empate sem gols. A vantagem toda do Palmeiras. Além disso, acho que o Atlético Mineiro provavelmente vai priorizar o Campeonato Brasileiro, né? E pode entrar aí com as reservas. Então, tem tudo pra dar Palmeiras. Jogo relativamente tranquilo. E aí, Pedro?
Tudo bem, cara.
Tudo bem? Tranquilo, cara? Certo. E o Palmeiras? Que Palmeiras e Atlético Mineiro, que... Copa Sul-Americana.
Palmeiras e Atlético. Palmeiras, né, cara? O Atlético tá pensando em fugir e tal. O Palmeiras tá mais preocupado com esse caminho mais curto da Libertadores e tal. E dá parabéns também ao Filipão. Ontem foi aniversário do Filipão, né?
Teu filho Pão?
É. Filho Pão. Meu filho é muito lindo, cara. Então dá parabéns ao meu filho.
Parabéns a Isabel também, grande mãe.
É. E... Eu nem lembrei
depois
que eu tava
fala
falando.
Da Juliana.
Ah, que eu ia falar
não,
mal.
Pera aí,
não, não.
Da Juliana.
Não, não vem, não.
Tá tranquilo, nosso tá tranquilo. Amanhã tem pode crer, tá tranquilo, Bruno. Tá tranquilo. É. Amanhã eu vou lembrar da parada que a gente saiu aí um dia desse, tá tranquilo. Aí. Tá tudo em casa, tá tudo em casa. Aí eu ia falar mal do Filipão, né, cara? Que pô, tô me irritando muito esse jeito do Filipão, de babaca, de dar esporro em jornalista,
arrogante,
resposta,
né,
mal criada. Ele, porra, não sabe por que não faz sucesso lá fora, né? Porque tinha bons resultados em Portugal, mas a imprensa pedia a cabeça dele. Foi pro Chelsea, não ficou nem 5 meses, né? Os jogadores boicotam logo. Uhum. Aí tem que parar em Chubequistão da vida, pra lá eles não estão, aqui eles não estão. Esse
lá nego respeita, né, cara?
Porque, sei lá,
você não sabe nada de futebol aí.
Eu achei muito maneiro o movimento que os jornalistas fizeram depois de uma viagem do Palmeiras, não sei se vocês viram, acho que foi semana passada, que os jornalistas todos foram receber o elenco do Palmeiras com o nariz de palhaço, porque o Filipão lá na casa do Renan tinha falado que isso é palhaçada, os jornalistas são palhaços e tal. Mas assim, né, nem todos os jornalistas, lógico que tem aqueles buchões que acabam de alguma forma peidando para esses caras, né? Mas o Filipão mesmo foi convocado pela Associação Nacional dos Cronistas Esportivos do Estado do Município de São Paulo a uma reunião para poder esclarecer essas coisas, né, cara?
Complicado.
O mal do Filipão, meu agente, começa a me ligar logo. Impressionante.
Tá ligando aí já, Anne?
Tá ligando.
Palmeiras e Atlético Mineiro, Copa Sul-Americana, vale vaga aí na semifinal do torneio. Lembrando que o Atlético Mineiro pode entrar com o time reserva.
Primeiro jogo foi quanto mesmo?
Meu jogo foi 1-1, lá na Arena do Jacaré. E agora... Palmeiras pode se beneficiar por um empate sem gols.
Em casa, né?
Anne. Ó, de novo, empate.
Não, o Palmeiras tá no benefício do empate sem gols, mas acho que ele ganha até porque a vaga na Libertadores tá aí, né? A quarta,
é,
não
verdade.
É isso? A quarta vaga tá aquela coisa. Será que é do brasileiro ou será que é do sul-americano? Então, eu acho que o Palmeiras tem que correr por fora. Eu acho que ganha, sim.
Brunão, Palmeiras Atlético Mineiro. Aí dá uma risadinha aqui e fala, cara, não vou torcer nunca pro Atlético, né?
Jamais.
Cara dele.
Ô Luiz, só pra tirar uma dúvida.
Né? Pode falar.
Só pra tirar uma dúvida, eu queria que você, sem abrir o jornal, me dissesse quem são os outros times das outras quartas de final, por favor, sem ser os brasileiros.
Sem ser?
Os internacionais.
Goiás e Avaí?
Não, sem ser os brasileiros.
Cara...
Os internacionais. Quem é que tá disputando mesmo?
Posso falar?
Pode falar, não tenho nem ideia, Bruno.
Newell's Old Boys.
Nossa.
Contra a LDU de Quito.
Como é que alguém pode ser Newell's Old Boys? Eu não entendi.
Muito esquisito, né?
Complicado.
E
né?
O outro?
Time do Michael Jackson.
Aí pode? O outro é
com o Luiz. Ah, amigo.
Quem?
Não sei também, não.
Qual é?
Eu queria saber.
Ninguém sabe, né, cara? Eu não tenho nem ideia.
Independente Medellín, né, não?
Deve ser Independente Medellín.
Cara, complicado.
Árvore seca.
É, o problema é que o computador aqui não tá funcionando, senão a gente...
O computador
a gente
tá
checava aqui.
Funcionando
não tá funcionando, não.
Funcionando
a gente,
tá,
a gente checava a informação.
Mas vamos falando aí.
Cara,
gente,
o pior de tudo... Anny, se você abrir o jornal, vê se não tem os cruzamentos aí, os cruzamentos da Sul-Americana.
Tem o cruzamento do Léo Moura, moleque. Cada cruzamento sinistro.
Vê se não tem aí. Não tem não, né? Cara, eu tinha... Eu
dá parabéns também ao Tartar, cara. Né? O filho do Triguinho, que voltou agora a jogar no Fluminense. Tá aqui na capa... Tá aqui no jornal ele. Ele é a cara do Triguinho, é.
Ah, gente, tá conversa fiada.
Vamos falar, beleza, então, falar, né? Vamos pular de assunto. Deixa pra ninguém
acabar
saber
esse programa.
Que é sul-americana,
ó, ó, ó,
né?
Ó. Fala aí, Brunão.
Atlético Mineiro e Palmeiras.
Beleza.
Goiás e Avaí.
Beleza.
Newell's versus LDU.
Uh-huh.
E? Deportes Tolima versus Independiente.
Beleza.
Independiente Argentina?
Independiente Argentina. Uh-huh. Eu errei. Eu errei o Independiente.
Isso. Cara, Independiente de olho fechado, tranquilo.
Pô, sei Tolima. Lá, moleque. Sei lá,
como
moleque.
É que tá o time.
Sei lá, meu irmão. Moleque. Que é Tolima.
O time é 25 vezes campeão da Libertadores.
É Tolima camisa, é sinistro, cara. Moleque. Tolima.
É?
Pô, não, sinistro. Não agora.
Você tá Lima, cara?
Tolima, cara.
Tá, beleza. Vamos acabar esse programa. Já tá de conversa fiada, já. Vamos acabar esse programa, Bruno. Pedrão.
Vamos, né? Fala, cara.
Obrigado, meu irmão. De novo, apareceu aí do
isso,
nada.
Que
vai
isso.
Voltar pra aula pegar a chamada,
não,
né?
Não, vou não. Já peguei,
já foi,
rapaz.
Já foi.
Eu cheguei aqui 11h30. Não tinha ninguém. Tava o Sérgio aí trabalhando. Aí fiquei aqui um pouco, fui pra aula. Aí voltei. Só queria dar parabéns ao Curitiba, voltou à Série A.
Verdade, cara.
Espero ano que vem, se Deus quiser, que a torcida faça um espetáculo lindo daqueles como fez na última rodada do ano passado. Pra gente divulgar bem o nosso futebol brasileiro aí no mundo, que aquilo é muito maneiro, né, cara? O futebol brasileiro precisa dessas coisas, cara.
Lógico, né,
as cara? Porradas de
destruição em massa, né?
Anos de novo, cara, precisa entender onde eles estão jogando, sabe? Tu vê na Sérvia, nego taca fogo. Aí tu tem que ser igual na Suécia. Ontem, tu viu lá na Suécia? O jogo atrasou 5 minutos, nego tacando bolinha de tênis no campo.
Ah,
pô, bolinha de inferno, tênis, né? Lá no Couto
Pereira. Paca, amigo.
Nego... Taca uma bomba logo, amigo.
Que bancada, só não taca a mãe porque a mãe tá vendo Faustão.
Ah, é. Valeu, meu irmão, obrigado, cara.
Valeu.
Anne, muito obrigado pela sua participação. Também apareceu do nada, aí eu fui catei. Ela falou, não, Anne, vai participar, você é botafoguinho, vai falar do Botafogo, muito obrigado.
Obrigada a vocês, apareceu surpresa minha, assim, eu fiquei surpresa de estar aqui falando com vocês. Mas foi muito bacana, obrigado pelo convite aí do corredor.
Pô, o convite tá sempre convidado, só aparecer aqui que participa, pô. Todo mundo, tá aberto aqui a rádio pra todo mundo.
Fala em convite, Luiz, convida o pessoal pro churrasco lá na sua casa.
Opa, e é, vai ter churrasco aí. Lá em casa mesmo, cara.
Caraca, tá te chavando.
Eu acho que o dia tá ocupado. A mulher falou que ia checar. A mulher falou que ia checar pra mim a informação, eu vou confirmar hoje. Mas dia 27, sábado.
Mandei ele perguntar anteontem.
Vou confirmar. Ela falou que ia ver pra. Pedro me deu uma porrada aqui, cara. Mas, Bruno, fala aí.
Falou
muito obrigado pela sua participação de novo. Participação nada, cadeira cativa.
É, tamo aí.
E operação de áudio.
Tamo aí.
E vamos encerrando, gente. Muito obrigado. Audioativo.com, prorrogação, tem um futebol e mulher também. E amanhã tem Pode Crer.
Amanhã tem Pode Crer.
Então, beleza, gente. Pode um crer, grande abraço.
Pode crer. Beleza.
Prorrogação. Com Bruno Gouveia.
Pode Crer Caíro. É a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa.
Pedro Pessoa. Balança o coração da gente.
Daniel Parreira.
Daniel melhor que Pedro. Daniel melhor que Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem um ano de longo.
Renan Sampaio.
Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai, sai da frente. Sai porque o Luiz fecha com a gente.